A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
E agora sim, a bola pro Luiz Adriano. Dominou. Rony devolveu pro Luiz Adriano. Ajeitou pro pé direito. Bateu. Gol!
Léo Pereira, cruzamento, toque de cabeça! Gol! É do Grêmio!
Mais uma vez, Benítez no segundo pau! Gol do São Paulo!
Salve, salve, saudações! Estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Luiz Roberto e com Paulo Vinícius Coelho. Fala, PVC!
Fala, Rizek! Fala, Luiz! Vamos para a nona decisão de São Paulo e Palmeiras. Tecnicamente, teve uma decisão só, finalíssima. Só Palmeiras e São Paulo 92. O jogo que o Cafu saiu voando. E o São Paulo ganhou do Palmeiras 4-2 e 2-1. Mas se você levar em conta a última rodada, o time campeão contra o rival, são 5 decisões vencidas pelo Palmeiras e 3 pelo São Paulo em Campeonato Paulista. Tem Campeonato Brasileiro de 73 também, que era a última rodada do turno final.
Pouco em PVC, qual a decisão que aconteceu mais vezes? Achei pouco ter acontecido só 9 vezes. Você sabe qual que rolou mais vezes?
São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians teve 36, teve 57. O Corinthians não foi vice-campeão no jogo das garrafadas em 57, porque o vice-campeão foi o Santos, mas o Corinthians podia ser campeão naquele jogo. Depois 82, 83, 87, 91, 98, 97... São Paulo e Corinthians.
São Paulo e Corinthians. Luiz Roberto, beleza, meu velho?
Fala, André Rizek, fala, PVC, tudo beleza? Assuntos bem legais mesmo, né? A mesa está recheada hoje, ela está farta hoje. Mas eu vou destacar dois momentos bem legais aqui como destaque inicial, que certamente foi a joelhada do Ricardinho do Grêmio. No momento de tanta reflexão por conta da pandemia, o cara entra, faz o gol da vitória no Grenal e depois atravessa o campo de joelhos em homenagem ao pai e o avô que morreram por causa da Covid-19, e o tchac-tchac do Gil do Vigor na Arena Pernambuco com os jogadores do Sport e sua torcida defenestrando um conselheiro que não sabe de nada. Em que planeta o senhor vive, meu Deus do céu? Foi lindo, foi lindo.
Foi mesmo. Aliás, deram moral para esse conselheiro aí inexpressivo e irrelevante, hein? Meu Deus do céu.
Não fala nem o nome, não fala nem o nome.
Exatamente. Um conselheiro... Agora, amigos, entrando no campo, algo surpreendeu a vocês? Eu vi tudo com tanta lógica. São Paulo e Palmeiras na final, Palmeiras ganhando do Corinthians, deu a lógica. Um jogo duro no Rio de Janeiro, quem ouviu o nosso podcast semana passada, quem viu seleção, a gente já previa o Fluminense causando bastante problema para o Flamengo. Um jogo difícil para o Galo em Minas Gerais, a vitória do Grêmio num Grenal apertado. Vocês viram alguma surpresa? Até a demissão do Mancini me parece... clichê do clichê, PVC.
A surpresa para mim é a gente trazer um técnico badalado do exterior, reconhecido como um técnico que fez um trabalho inovador, e aí ele perde o segundo Grenal da temporada, uma semana que perdeu para o Deportivo Táchira, está todo mundo querendo matar o cara.
Mas isso é surpresa? Já estava assim antes do jogo.
A surpresa é a gente não conseguir, a surpresa não é ele, a surpresa somos nós não conseguirmos. Nesse país que as pessoas vão ao exterior para serem vacinadas, a gente ou furam fila porque tem comorbidades difíceis de entender. Esse país aqui a gente não aceita, o técnico pode ser o Guardiola que não vai funcionar.
Você viu alguma surpresa, Luiz, na rodada?
Não vejo. Realmente o PVC tem razão, até a gente antes de começar a gravar a mesa, a gente brincava que se o Guardiola dirigisse algum clube no Brasil, seleção, que fosse o que fosse, depois do primeiro empate duvidoso ele seria massacrado, né? Até o Guardiola. Que do ponto de vista autoral talvez seja o técnico que mais realiza no cenário nas últimas duas décadas, vamos colocar assim, vai, uma década e tanto. Não vejo mesmo. Acho que é isso. Acho que a gente tem um América que se mostra muito competitivo nesse começo, mas em jogos de mata-mata, eliminatórios, que você tem uma outra configuração, porque no Brasileirão, por pontos corridos, você precisa de elenco, você precisa de jogar de número, né? Você precisa ter peças de reposição, como a gente costuma dizer. Eu não vejo novidade, não, e acho que está muito claro, Rizek, aquilo que a gente vem debatendo aqui. Isso não é puxar a brasa para a sardinha nossa da imprensa, não. E acho que está muito claro também que, por exemplo, o São Paulo, que, aliás, Carlos Eduardo Lino, minha saudação, porque ele nos confrontou, digamos assim, que o São Paulo pouparia na Libertadores para priorizar o Campeonato Paulista, isso foi no Seleção, na segunda-feira passada, e acertou. E o Crespo realmente foi muito bem, o São Paulo jogou duas partidas consistentes, mas calcadas nas duas figuras diferentes, além dele próprio Crespo, que o São Paulo trouxe. O Miranda, que dá uma consistência defensiva inacreditável, que impressionante a distância do Miranda para os outros, né? Incrível isso, incrível. Porque não é só o fato dele ser tecnicamente quem ele é, é o fato dele liderar um sistema defensivo, né? E o Benítez. E cai uma figura que foi criada, Rizek, em relação ao Benítez, de que não podia jogar quarta e domingo no Vasco. No Vasco não pode jogar, não aguenta. Ele jogou sexta e domingo voando. Foi um prazer vê-lo jogar. Há motivos para isso? Sim. Acho que o Crespo entendeu que você precisa preservar o talento. Então ele libera o Benítez da marcação. Quando o time vai defender, é o Sara que faz a linha de quatro. E o Benítez sobra como um segundo atacante. Claro que ele ocupa espaços ali, né? E com o Sara, isso não se reveza como com o Luciano, né? O Luciano também faz esse papel, só que ele reveza com o Benítez. Aí é um desgaste maior. Então o Sara foi uma figura decisiva para que o Benítez tivesse a liberdade que teve nos dois jogos. E foi muito, muito bonito de vê-lo jogar. O quarto do gol do São Paulo é uma pintura de como um meia de criação, como os argentinos e o Hernán Crespo chamam de o enganche, né? Ele sai lá da esquerda, constrói a jogada, faz a inversão, recebe no meio, tem uma tabela curta para fazer a enfiada de bola pro Igor Vinícius fazer o passe pro gol do Luciano. Então, assim, esse me parece ser o ponto de ganho dessa temporada, porque no caso do Corinthians eu não vejo que haja uma diferença gritante no insucesso, digamos assim, do Corinthians. Né? O ano passado o time foi até a final do Paulistão com o Mano Menezes, com o Thiago Nunes, mas era um time que ele encontrou ali naquela reta do campeonato, que agora o Mancini quase encontra, né? O time que está jogando tido como titular é diferente do que se supunha que fosse o titular, né? E o ano passado foi a mesma coisa com o Thiago, ele encontrou um time ali naquela fase, nas semifinais, quartas de final, semifinal e finais do Paulistão, fez jogos duros contra o Palmeiras, né? O jogo final foi 1-1, com aquele empate em cima da hora, no pênalti do Gustavo Gomes, mas jogos equilibrados. Então, assim, acho que a ordem está absolutamente dentro do que se supunha. Não vejo favorito em São Paulo para começar a falar da decisão. Mas acho que é isso. Acho que a novidade mais legal, Rizek, é realmente um São Paulo recheado desses dois caras que, claro, se eles não jogarem, muda um pouco a configuração de um time que tem uma nova proposta tática, que tem uma nova visão de jogo imposta pelo Crespo, que me parece aprendeu do ponto de vista de como a banda toca por aqui de uma forma muito rápida, inclusive. Né? Ele tem dimensão, inclusive, a aceitar fazer esse jogo de prioridade do Paulistão pela necessidade que o São Paulo tem de um título.
Olha, a gente sabe que a rivalidade muitas vezes faz com que os jogos entre times de diferença técnica grande fiquem equilibrados. Mas se a gente for analisar racionalmente, olhando o que é o time do Palmeiras, um time hoje campeão da América, campeão da Copa do Brasil, a melhor campanha da atual Libertadores, com pretensões de ganhar todos os títulos relevantes da temporada, e o que é o Corinthians, um time que claramente viu no Campeonato Paulista, até ontem, o seu grande objetivo na temporada em termos de conquista. Então a gente está falando de um time que briga pelo bicontinental contra outro que tinha no estadual a sua maior esperança de conquista no ano. Eu diria que deu a lógica. A vitória do Palmeiras tranquila, sem muito estresse no campo, deu a lógica. Como é também um clichê, encaro com naturalidade a decisão do Corinthians de demitir o Mancini, porque é assim que a banda toca no Brasil, né? Era óbvio que o Mancini seria demitido. De minha parte, PVC, acho que o Mancini não levaria o Corinthians a lugar nenhum, como acho que nenhum técnico levará esse time a um lugar mais alto que não seja brigar para não cair no Brasileiro, fazer uma campanha mais ou menos na Copa do Brasil. Mas como é que você vê esse pacotão aí, PVC, Palmeiras e Corinthians?
Bom, o Palmeiras está mais forte. O Palmeiras é um clube mais organizado, por isso tem um time mais forte nesse momento. O Palmeiras entendeu o tempo inteiro, porque o Anderson Barros me disse isso antes da estreia no Campeonato Paulista. Ele entendia que o estadual, pela maratona, teria que ser usado para descobrir jogadores e fortalecer jogadores, como o Renan, que está jogando muito bem, ex-jogador da Seleção Brasileira Sub-17. Chega um momento em que você investe a prioridade, porque a prioridade da semana não é o Campeonato Paulista ou a Libertadores, a prioridade é ser campeão. Por isso que ele jogou com o time titular, o mesmo time de terça-feira contra o Independiente del Valle, só com a ausência do Marcos Rocha machucado, substituído pelo Mike. Ele tem feito alterado taticamente a equipe, o Lucas Lima como ala contra o Bragantino, por exemplo, é um exemplo, mas assim, do ponto de vista do Corinthians, o Corinthians estanca um trabalho que até tem razão para estancar. O Mancini não conseguiu fazer o time ficar mais forte, é verdade. O Mancini assumiu o Corinthians em outubro, Abel Ferreira em novembro. O Palmeiras tem um time e o Corinthians não tem. Mas por que é que não tem?
O Palmeiras tem jogador também, né? Então, tem jogador.
Então, deixa eu molhar o bico. Aí, a questão é, você tem um clube que se estrutura e entrega ao treinador condição de trabalhar, e você tem um outro clube que gastou mais de 100 milhões de reais no ano retrasado para montar um time e que não consegue montar uma equipe e que tem que apostar em 5 jogadores formados na base. Vários deles sem experiência e sem qualidade. O Cauê não é centroavante para o Corinthians. O Mancini sabe que não é. Só que o João não está dando conta. Ele estava apostando no Cauê. O time melhorou até com o Mosquito numa função de atacante sem ser centroavante. Então, quando a gente vai começar tudo de novo, pode ter um técnico, se trouxer um Renato Gaúcho, por exemplo, pode ser, pode fazer um trabalho mais forte, pode. Mas o Corinthians precisa de realismo para voltar a ser um time poderoso.
Eu, se você me permite, Rizek, a minha linha de raciocínio é muito parecida com a do PVC. O Corinthians tem uma folha alta para os padrões do que o time apresenta dentro de campo. Essa história de que o Corinthians não tem dinheiro e por isso tem um time fraco não é realidade. Essa equação não fecha. O Corinthians gasta uma bala com o seu departamento de futebol profissional. Eu acho que o erro foi realmente na construção do elenco, né? E assim, é mais simples agora você ter esse diagnóstico. Quando você está construindo o elenco, a maior aposta foi o Luan, certamente, que era uma aposta de risco, nós todos sabemos, né? O Luan não vinha jogando. O Luan de 2017 não aconteceu nunca mais. Mas o Corinthians apostou no Luan. O Luan também queria novos ares, ele é corintiano de criança, queria voltar para o seu estado de origem e veio para o Corinthians. E no mais, o Corinthians permeou o seu elenco com contratações duvidosas. Quando você faz, mais recentemente, a volta do Jô, do próprio Gil, você está apostando em figuras que estão mais envelhecidas do ponto de vista físico e que você não sabe se vão te entregar a mesma performance, no caso do Jô, por exemplo, de 2017. Então, o Corinthians, me parece que é o caminho da construção do time, está muito claro isso na minha cabeça, do PVC, é a construção desse elenco. E quando você tem um elenco feito, você não consegue corrigi-lo de uma temporada para outra. Você não manda todo mundo embora e contrata todo mundo de novo e vai dar certo. Em compensação, o Palmeiras, que saiu e vai ter o reforço agora do Dudu, que é um reforço espetacular, você imagina. Ah, vai jogar onde? Não se preocupe, não vai jogar onde. A dupla Luiz Adriano mais atrás e Rony continuará jogando. Talvez o Abel vai ter que arrumar um outro lugar na beirada, no lugar do Lucas Lima, para o Dudu, né? Porque é evidente que o Dudu vai jogar. É um jogador.
Mas no lugar de quem, Luiz? Porque, por exemplo, o Rafael Veiga também acho hoje titular
absoluto desse time. Absoluto. Ontem, provavelmente, ele teria talvez escalado o Dudu de ala, né? Por exemplo, já não tinha o Marcos Rocha, jogou o Mike.
Ou o Rony de ala. O Dudu solto e o Rony de ala.
Mas que o Rony, né, PVC, ele mais perto do gol resultou no que nós estamos vendo aí, né? O time ficou mais fatal, né? E você tem que desfrutar do momento que o cara vive. E é óbvio que não é sempre que o cara consegue jogar nesse nível. A gente tem como exemplo, porque muita gente está dizendo, a dupla do Palmeiras lembra do Flamengo. É verdade. Tá maluco? Não tô maluco. Gabigol e Bruno Henrique, Luiz Adriano e Rony, a gente pode apontar, não digo semelhança no posicionamento no campo de jogo, porque o Luiz Adriano ele está mais por dentro e mais atrás mesmo do Rony, né? E encosta com discernimento, com descortínio incrível. Mas ela é uma dupla muito efetiva, uma dupla infernal. Então você tem que arrumar um jeito. É problema do Abel. Ele vai ter mais um cara maravilhoso para jogar e num cenário de jogo todo dia.
Posso resolver o problema do Abel aqui? Ó? Eu acho que Vamos não lá. Tem muito mistério.
Vamos lá.
Eu acho que é Dudu num lado, Rony do outro, o Veiga centralizado e o Luiz Adriano. Os quatro jogadores ofensivos do Palmeiras com dois volantes.
Vai mudar o esquema de jogo aí, né?
Mudando o esquema, exatamente. Mudando o esquema. Não sei. Mas assim, para você encaixar o Dudu, mantendo o Rony, mantendo o Luiz Adriano, mantendo o Rafael Veiga, é a maneira de você jogar. Esses quatro com dois volantes. E, aliás, o que não faltam são volantes para o Palmeiras escolher. Né?
Aliás, está sobrando.
Impressionante. Está sobrando volante bom por lá e está resolvido o problema.
É, está simples assim, viu, Abel Ferreira? Está facinho aí.
Não, mas assim, o ponto é, o Palmeiras sabia que precisava de reforços, o Abel queria reforços, e isso passava muito pela ideia de que o Palmeiras tem um elenco muito forte, mas falta um jogador absolutamente diferente, que inventa gol, que inventa vitória, como o Gabigol faz para o Flamengo.
Isso.
O Dudu pode fazer isso. O Dudu pode ser esse jogador. Como é que você vai remontar o time é outro problema, é o próximo problema. O problema dessa semana para o Palmeiras é ganhar do São Paulo e ser campeão paulista e manter o 100%, ou manter a primeira posição. Ele já é primeiro colocado no grupo. São Paulo ainda não é no seu grupo. São Paulo vai ter que tentar ganhar do Racing com o time reserva na terça-feira ou empatar para ser primeiro colocado do grupo. E o Palmeiras vai tentar não perder para o Defensa e Justiça para manter a primeira posição e tentar ser melhor da fase de grupos em toda a Libertadores. E pode fazer isso. E, paralelamente, vai tentar ganhar o campeonato. Porque a prioridade não é o estadual ser importante ou não. Palmeiras ser campeão, o São Paulo ser campeão, isso é importante.
Concordo. E só para completar, Rizek, que parei no Dudu, né, para dizer do acerto do Palmeiras, porque não sei se vocês concordam comigo, mas o Palmeiras, quando, nesse período, foi preciso fazer uma correção de rota para equacionar o seu orçamento, se você pegar o time, vamos voltar a 16... Você pega o time de 16 e o time de hoje, são times diferentes. E o Palmeiras soube como remontar o time. Aí você vai me dizer assim, mas puxa vida, então houve competência no Palmeiras e incompetência no Corinthians? Eu acho que não é só a definição por competência. Eu acho que existem outros fatores que você julga na construção de um elenco. Então, no Corinthians houve erro de cálculo, erro de avaliação, muita troca de comissão técnica, e no Palmeiras houve mais acerto. Então, o Palmeiras, quando ele constrói esse elenco atual, e você pega contratações impressionantes, né? Gustavo Gomes é uma contratação que impressiona, né? É um zagueiro que, o Gustavo Gomes jogou no Milan, não é assim, é um cara conhecido, é um cara que está sendo o tempo inteiro acompanhado pelo centro de scout, pelo centro de inteligência. Então, o Palmeiras tem hoje um outro grupo que é tão forte quanto, com menos estrelas e mais barato. Não tão caro, né? Porque de barato não tem nada. E é isso. Então, eu acho que esse é o diagnóstico, né? E é o Palmeiras que consegue colher frutos de uma gestão mais inteligente, menos amadora, mais pragmática, na hora que teve que fazer uma mudança de rota, uma diminuição de valores, que é o que a gente vai ver no Flamengo, daqui a pouco, quando precisar, se sai um, dois ou três caras, ou houver necessidade de se desfazer de um, dois ou três caras importantes, vai ter que fazer uma correção de rota, e a gente não sabe se você se mantém no nível de conquistas, né? No nível de disputa de títulos, porque às vezes o cara não ganhou o campeonato, mas foi até o fim, né? Ele se mantém ali na disputa, porque esse Palmeiras, a exemplo do que acontece com o Flamengo, ele já é um Palmeiras histórico, esse período do Palmeiras é histórico, e certamente um bicampeonato paulista, como disse o PVC, deixa mais robusta a história desse time do Palmeiras. Porque você ganhar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um bicampeonato estadual, o time entra para a história definitivamente como um time de exceção, um time mágico da história gloriosa da Sociedade Esportiva Palmeiras.
Aí, assim, só dinheiro não adianta. O Palmeiras tem tomado decisões, é óbvio que o clube erra. Eu entendo que foi um erro enorme ter trazido o Vanderlei Luxemburgo ano passado. Foi um erro que atrasou, inclusive, muito a vida do Palmeiras. Mas o Palmeiras acerta muito mais do que erra. E prova disso é o planejamento para esse ano, né? A calma com que a equipe conseguiu fazer o seu planejamento para esse ano. Sim. Mas pegando o carona no que você falava do Corinthians, é tão claro, é tão fácil explicar o buraco em que o Corinthians se encontra hoje, e foi tão desastrosa a gestão do ex-presidente André Sanches no futebol no ano passado, porque vamos lembrar, o Corinthians foi para o Campeonato Brasileiro com um elenco que claramente era um elenco que faria o Corinthians correr riscos. Então o que você faz quando você está desesperado? Você começa a contratar. Então você traz o Otero, você traz o Cazares, você traz o Jemerson, mesmo sabendo que você não tem dinheiro para segurá-los por muito tempo, mas você estava no desespero, porque você não podia cair para a Série B. Fábio Santos vai trazendo, começa a temporada seguinte, você tem aquele arremedo de elenco com o qual você terminou a temporada passada, um elenco desequilibrado, com contratações emergenciais, e aí realmente não dá, quando você não tem muita condição financeira, para remontar completamente o seu elenco. Você já tocou nesse ponto, aí você olha para a base, mas será que a base tem os jogadores que o Corinthians precisa nesse momento? Claramente não tem os jogadores que o Corinthians precisa nesse momento para ser competitivo. Então o Corinthians tem um elenco desequilibrado, vai agora procurar um treinador para o Campeonato Brasileiro, e me parece que é a rotina dos últimos anos, entrar no Campeonato Brasileiro para estancar a sangria e brigar por permanência. PVC, o que mais você quer destacar aqui dos times do Paulistão, PVC? Dos finalistas e do Corinthians buscando técnico?
Primeiro, são dois times que jogam futebol. É curioso que seja pela primeira vez uma final de Campeonato Paulista disputada por dois técnicos estrangeiros. No profissionalismo, são sete os treinadores estrangeiros campeões paulistas. Humberto Cabelli, pelo Palestra, em 32. Caetano de Domenico, italiano do Palmeiras, Palestra, em 40. Ventura Cambon, uruguaio do Palmeiras, em 44 e 50. Joreca, português do São Paulo, em 43, 45 e 46. Jim Lopes, argentino, campeão pelo São Paulo, em 53. Bela Gutmann, pelo São Paulo, em 57, era húngaro. E o último, o José Poi. Eu contei oito, né? Então, são oito os técnicos estrangeiros. Quatro do São Paulo, quatro do Palmeiras. Desde 1975, há 46 anos, não tinha um técnico campeão. E jamais uma final entre dois técnicos estrangeiros. E essa final entre dois técnicos estrangeiros, a primeira, marca uma decisão em dois times que gostam de jogar futebol.
Concordo, Luiz, com o PVC, e é incrível essa questão do Palmeiras e São Paulo, Rizek, porque os são paulinos, assim, eles estão tão saudosistas da conquista de um título, que as decisões de 92... os dois jogos contra o Palmeiras, que foram jogos memoráveis do São Paulo, do Tele Santana, são jogos separados pela conquista do título mundial. O São Paulo joga num sábado no Morumbi, no dia 5 de dezembro, vence o jogo por 4-2 com 3 gols do Raí, e embarca à noite para jogar em Tóquio, no fim de semana seguinte. É campeão mundial ganhando do Barcelona, com os gols do Raí, para variar, e aí volta e ganha por 2-1 numa partida espetacular no Morumbi. O Miller faz um daqueles gols que hoje em dia é muito mais comum do que naquela época, né? O cara jogar pela beirada de pé invertido, ele sai da esquerda e traz por dentro para fazer um gol de colher, que os jogadores falam. Então, é muito simbólico, porque em 96, o Palmeiras dos 100 gols, o São Paulo foi o vice-campeão daquele ano, mas era um campeonato de pontos corridos, então não se caracterizou pela decisão.
A decisão foi contra o Santos, o jogo decisivo foi contra o Santos.
2-0,
aquele campeonato é curioso, Luiz, porque o de 94 era pontos corridos, o de 96 acabou se tornando de pontos corridos.
Ah, é, porque o Palmeiras é campeão de turno e retorno, é verdade.
Era campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno, os dois melhores no geral fariam semifinal e final. Só que o Palmeiras ganhou os dois turnos e foi campeão. E o segundo turno foi decidido no jogo contra o Santos, 2-0 no Parque Antártico.
Isso, Luizão fez o primeiro, o segundo não me lembrava. E o jogo de uma derrota, o título de uma derrota só em Campinas pro Guarani, gol do Valdir Bigode, se eu não estou enganado.
Do Silvio.
Silvio, verdade, é outro centroavante. Ai, meu Deus. O PVC sempre corrigindo a velha memória de Luiz Roberto. Mas foi incrível, porque quase foi campeão dos dois turnos e invicto, e com 100 gols. Aliás, o gol do Luizão nesse jogo contra o Santos foi o centésimo, né? Dos 100 gols naquele
começo. Aí o Cleber fez 101 e depois teve o jogo contra o 15 de Jaú na última rodada, que foi o gol 102.
É isso aí.
Vou fazer o chato do dia aqui, hein?
Oba!
Eu sei que eu tô fora de sintonia, inclusive com quem realmente interessa nesse assunto, que é o torcedor de São Paulo. O torcedor de São Paulo está in love com o Crespo, está adorando as decisões que o clube tomou de manejo do seu elenco, né? Time reserva contra o Rentistas, titular contra a Ferroviária na sexta, titular contra o Mirassol no domingo. Na minha cabeça ainda é muito estranho aceitar que a gente vai ter um São Paulo e Racing terça-feira, e o São Paulo optou por escalar os seus titulares sexta e domingo contra a Ferroviária, um jogo que vale a liderança. São Paulo hoje é líder do grupo, ele está empatado com o Racing, uma vitória do Racing muda tudo. E eu dou um peso enorme a ser líder do grupo. Você escapar de pegar adversários mais fortes, já na próxima rodada de mata-mata, eu acho muito importante.
Muito importante.
O Paulo priorizou o título paulista, mas eu sigo achando estranho, Luiz.
É, mas eu acho que, assim, priorizou o título paulista, nós achamos, né, Rizek? É pelo fato do Crespo ter poupado o time antes do jogo contra o Racing, a gente entendia no Seleção semana passada que ele jogaria na quarta-feira com os titulares. E na sexta-feira faria um bem bolado e no domingo faria o que fez. É, tudo bem que ele não botou em risco o Daniel Alves, que até se disse nas redes sociais em condições de jogar, mas não botou em risco. O Igor Vinícius deu conta do recado nos jogos que fez, deu mesmo. Né, o quarto gol do São Paulo ontem, ele vai até a linha de fundo aos 40 e tantos minutos, mostra que a juventude, o frescor físico conta muito. E acho que agora, nesse jogo contra o Racing e para os jogos contra o Palmeiras, que a federação deve confirmar nas próximas horas, a princípio quinta seria
domingo.
Quinta e domingo, né? É um desgaste, mas os clubes concordaram para o Campeonato Paulista de jogarem sem o intervalo regulamentar estabelecido pelas regras. Assim, eu acho que ele vai conseguir compor. Acho que o jogo contra o Racing é duríssimo e acho que o São Paulo sabe da importância, porque é o que você disse, sem público, o mais importante nas oitavas é você fugir de um adversário. Nem sempre é possível. O Flamengo, ano passado, no cruzamento, pegou o Racing, dominou os dois jogos, teve 800 chances de gol e empatou por 1-1 os dois jogos e perdeu nos pênaltis. Tomou um gol ridículo no Maracanã, dominando o jogo, Vitinho perdeu 6 gols, mas era o Racing. É um time argentino, como é o caso agora de terça-feira. Então você foge de Palmeiras, você foge de Flamengo, você foge dos papões, né, se você ficar em primeiro do seu grupo. Então é bem importante mesmo esse jogo de terça-feira. Acho que ele tem um enigma pela frente, mas acho, Rizek, que o Racing, esse ano, é um Racing mais enfraquecido em relação ao do ano passado. Inclusive do ponto de vista de performance, embora muitos jogadores sejam repetidos. Então acho que dá para o São Paulo fazer um bem bolado aí. Acho que o Palmeiras está mais confortável nessa situação. O Palmeiras, ele tem um adversário mais vencível e tem um elenco mais robusto, numericamente falando, do que o do São Paulo. Embora, se você pegar o time que jogou contra o Mirassol, por exemplo, na última rodada da fase de classificação do Paulistão, você tem ali um time que tem bons jogadores, né? Começou com, por exemplo, Igor Vinícius, com o Rodrigo Nestor, começou com o William, que tem entrado e se mostra que pode ser útil ao São Paulo pela experiência que tem. E acho que dá para compor, mas acho bem importante, acho que ele vai ter pela frente horas de desgaste emocional para montar os times para terça e quinta. Porque aí de quinta para domingo acho que dá para recuperar e acho que domingo a gente vai ter um jogo em condições normais para os dois lados, a não ser que alguém se machuque. Mas o São Paulo tem que pensar muito na questão do Miranda e do Benítez, porque sem eles muda muito a criatividade e a consistência defensiva.
E pode ser um jogo entre dois reservas, São Paulo e Racing, porque o Racing jogou domingo contra o Vélez, empatou e se classificou nos pênaltis para a semifinal da Copa da Argentina, vai jogar no domingo a decisão, e o dilema que o São Paulo tem aqui é o dilema do Racing também. A discussão no noticiário do Racing é essa. Poupar na Libertadores, ir com força máxima na Copa, é muito curioso como a loucura que é o calendário impôs praticamente o mesmo dilema para São Paulo e Racing. No Rio de Janeiro, amigos, vai ser curioso, hein? Um time valendo a liderança do grupo e possivelmente São Paulo e Racing com força média ou times reservas. No Rio de Janeiro, amigos, me parece que o saldo do empate de 1-1, me parece, né, quero ouvi-los, fica melhor para a torcida do Fluminense. Eu acho que quando termina o jogo, o torcedor do Fluminense olha para a semana dele, né, a vitória contra o Santa Fé na quarta-feira, a liderança no grupo, o empate, criando chance para ganhar contra um time que a gente sabe, além de poder de investimento, tem jogadores superiores ao do Fluminense. Já o flamenguista olha para esse jogo com o mesmo olhar que ele vem tendo para o time. Caramba, meu time tem a posse, ele amassa, ele não tem matado jogos, ele tem levado gols, meu time não está muito confiável. Você não acha, PVC, que o jogo de sábado fica melhor para o Fluminense? Fecha melhor a semana para o Fluminense que para o Flamengo, apesar da igualdade no placar?
Eu acho que o torcedor Fluminense tem motivo para acreditar, mas no fundo, o empate, o jogo aconteceu tudo aquilo que a gente sabia. O Flamengo ia finalizar mais, finalizou mais, 11-6. O Flamengo ia ter mais posse de bola, teve mais posse de bola, 61-39. O Flamengo ia controlar as ações no meio campo, controlou. O segundo tempo do Fluminense foi melhor. O Fluminense cresceu no segundo tempo, colocando um time com as mesmas alterações que ele tem feito, né? Tirando o fato de que ele começou com o Gabriel Teixeira e não com o Luiz Henrique, o Roger tem feito as mesmas alterações no ataque têm deixado um time muito competitivo, mas não tão talentoso no segundo tempo. Você abre mão do Fred e do Nenê, e você coloca o Abel Hernández, que é muito mais, digamos, grosso do que o Fred. Como eu disse já, o Fred no Fluminense não é cone, é ícone. E o Abel Hernández vai lá e faz o gol. Mas a gente continua olhando para a final de um jeito semelhante. O Flamengo é favorito, o Flamengo é mais time, o Flamengo tem tudo para ser campeão, e a chance do Fluminense é a estratégia, porque o contragol, a velocidade do Fluminense combina para tentar superar a transição lenta do Flamengo na defesa.
Eu fico melhor para o Fluminense, concordo com você, embora a visão sobre o jogo seja a mesma. O que eu acho que tem dois pontos importantes aí a serem destacados. Um ponto, na minha forma de ver, é que talvez explique o número menor de chances claras de gol que o Flamengo tem no jogo, embora continue tendo o mesmo domínio, a mesma forma de jogar, com as linhas altas, amassando, como você disse, o adversário. A fase do Bruno Henrique. O Bruno Henrique não consegue repetir as duas últimas temporadas. Notadamente é de 19, mas 19 foi uma temporada 100%. Né? Ninguém consegue jogar 100% a vida inteira. Mas o jogador, você vê vários exemplos, né? A gente tem vários exemplos no mundo, né? A gente pode ir para o Liverpool, que foi o time referência junto com o Flamengo de 19. O Mané, por exemplo, não está jogando a bola de 19. Em 20, ele não estava no 100, mas estava em 80. Então, é titular indiscutível. Agora já dá para discutir, né? O Salah é artilheiro do campeonato da Premier League, mesmo não estando no Salah de 19. E assim vale para o Flamengo. O Flamengo teve em 19 os seus principais jogadores batendo no 100%. Todo mundo atingiu um nível absurdo. E ninguém consegue jogar o tempo inteiro assim. Quando você dá, digamos assim, a sorte, é uma sorte que é uma sorte possível, programada, de você ter os seus craques todos 100%, física e tecnicamente, o teu time vai ganhar de todo mundo. 2020, o Flamengo teve oscilações importantes, mas os caras mantiveram um nível de performance parecido, né? Batendo ali nos 80. O Gabigol muito por conta das contusões, mas ele foi decisivo. Talvez se ele não tivesse voltado como voltou na reta de chegada, o Flamengo não tivesse conquistado o título brasileiro. Ele foi decisivo, na minha forma de ver, não só pelos gols que fez, mas pelo volume de jogo que ele apresenta, pelas alternativas que ele apresenta para a fase ofensiva do time. Então nós temos ali no Bruno Henrique um problema. É impressionante, o Bruno Henrique não está a 50 do que ele pode, e com o time jogando de uma forma propositiva, amassando em cima, você tira do Bruno Henrique aquela possibilidade de quando o Flamengo está na frente do placar, que vai jogar um pouco mais, com as linhas um pouco mais baixas. Eu estou tentando usar as expressões de hoje em dia, tá, Rizek? Porque linha mais baixa no meu tempo é jogar mais atrás, recuar um pouco mais. A gente falava assim mesmo lá em São João da Bahia, joga de fasto. É a mesma coisa de baixar a linha, mas tudo bem. Vamos para baixar a linha. E aí você tem a velocidade desses caras, do Bruno Henrique, do próprio Gabigol, etc. No caso do Fluminense, o que está muito claro de tudo que a gente disse sobre a construção de um elenco reforçado por algumas figuras que têm entrado com o jogo em curso, Casares notadamente, Abel Fernández notadamente, esses dois, né, de uma forma mais destacada, o Fluminense tem mostrado um poder de reação e de se reinventar dentro do jogo. Embora contra o Flamengo não seja um fato novo, porque no Campeonato Brasileiro o Fluminense conseguiu uma virada sensacional já esse ano de 2021, embora o Flamengo tenha jogado melhor, mas foi um jogo em que o Fluminense conseguiu se virar, né, e ganhou o jogo com os gols do Lucas Claro e do Iago Felipe, virando para cima do Flamengo, acho que nós temos esse Fluminense que se mostra, como foi o caso do jogo da Libertadores. O jogo da Libertadores contra o Santa Fé dominou o Fluminense talvez uma hora do jogo, né? O primeiro tempo e mais 15 do segundo. E aí o Fluminense teve meia hora de domínio e aí teve um frescor técnico que deu a vitória ao time. Um gol do Fred na sequência, que é muito importante. Aliás, tem uma curiosidade sobre fazer um gol na sequência. O Juninho Pernambucano, enquanto trabalhou aqui com a gente, ele me dizia sempre que ele teve um técnico no Lyon que dizia: quando fizermos um gol, os próximos 5 minutos são decisivos. O gol leva ao êxtase e leva à desconcentração. O número de gols de empate que acontecem na sequência, ou de diminuição de placar que acontece na sequência, é um volume absurdo de gols. Então, ele tinha o papel de alertar todo mundo do Sunk. Tinha que falar dos 5 5 minutos para todo mundo quando o Leão fazia um gol. E foi isso, né? Os caras fizeram um gol no Maracanã, comemoraram, deu a saída gol do Fluminense. Os caras estavam comemorando o gol. É, então esse me parece um ponto bem importante que dá ao torcedor do Fluminense a segurança de que o time pode se reinventar dentro da partida, por conta das opções que tem, principalmente no banco de reservas, e um time de uma entrega impressionante. O Fluminense pilhou mais o Fla-Flu do que eu acho que deveria, mas funcionou sob o aspecto da desconcentração, porque os jogadores do Flamengo não entraram na pilha, à exceção de uma entrada do Rodrigo Caio, que foi no Egídio, que foi um pouco fora do tom. No mais, o Flamengo, diferentemente de outros jogos, os jogadores conseguiram se controlar emocionalmente, porque o jogo poderia ter descambado, porque, para variar, no futebol do Rio, a arbitragem foi um horror e os convidados foram, assim, uma afronta à sociedade, uma afronta à inteligência, o que aconteceu no Maracanã.
148 convidados assistindo ao jogo no Maracanã.
Não, e torcendo de uma forma despudorada, todo mundo sem máscara, é uma afronta, é o que se chama no Rio de bandalha, né? O Rio, o lugar onde está institucionalizada a bandalha que aconteceu no Maracanã. Já foi multado o Maracanã e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, que não sabe nada, porque o campeonato é uma bandalha. Podia começar com B. E aí chega na final, né? Fica a imagem da final. Mas uma pena que isso tenha acontecido, e eles estão insistindo que querem público no jogo do sábado. Eles estão insistindo. Estamos à beira de uma bomba biológica. A terceira onda nos ronda. Não é possível que os negacionistas continuem achando que tudo passou. Não passou. Estamos vivendo um perigo danado, danado. Fiquem espertos, por favor. Então, acho que a federação devia, no mínimo, desfazer essa história dos convidados para o jogo do sábado, no mínimo, estou dizendo por mínimo, né? No mínimo, porque o certo mesmo era não só cancelar a ideia de convidados, como fazer uma nota de desculpas para a sociedade brasileira pelo que fez. Bom, a federação.
E se não bastasse a pandemia, o futebol é um jogo para o torcedor, não é para VIP, né? Futebol não é camarote VIP. Você não pode transformar estádio de futebol no local onde alguns VIPs eleitos, escolhidos pela diretoria de um clube, que eles possam ir ao estádio. Claro. O estádio de futebol, historicamente, ele é o lugar onde ele recebe todas as classes sociais, onde o rico vibra junto com o pobre, xinga junto com o pobre, ali não tem diferença de cor, de classe social, de ideologia política, ali você está 90 minutos com sentimento de identidade, apoiando ou xingando ou enlouquecendo com o seu clube, e você tornar a presença no estádio algo para poucos, VIPs, é uma coisa que vai contra a imagem do jogo, que fez o futebol ser o esporte mais popular e amado do planeta, de fato, você ter plateia VIP. Não bastasse a pandemia, que por si só já seria um absurdo, mas plateia VIP em futebol não dá, né, gente? Não dá, não tem a menor condição.
E aí, PVC, o seu...
Não faz sentido. Fala, PVC, e esse Fla-Flu de sábado?
Faltou dizer um pouco assim, o Bruno Henrique de fato tá jogando nada, né? Tá jogando mal esses últimos jogos. O Arrascaeta continua num nível muito alto. Agora, é engraçado como a gente me chama a atenção uma coisa, porque a gente discutiu isso nas últimas semanas. Lembra que a gente discutiu aqui, o Gabigol é o melhor finalizador brasileiro? O melhor finalizador brasileiro, na minha opinião, é o Neymar, brasileiro. O Gabriel é um acinte o que ele faz de brilho. Mas ele perde gol. Ele tanto perde gol que a bola do jogo do Flamengo, sim, era a bola no pé direito do Gabigol.
Pé direito do Gabigol, no primeiro tempo ainda.
E é natural que um grande centroavante, um grande atacante perca gols. Todos perderam gols. A gente tem mania de dizer assim, o Romário não perdia gol, mas tem um lance na Copa de 94, na decisão contra a Itália, que ele tá embaixo da trave do Palhou, que a bola vai pra fora. Acontece. Agora, o Flamengo podia ter, nas finalizações, sem ter feito um jogo brilhante, mas um jogo em que o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, ele podia ter definido na bola do Gabigol, na bola do Bruno Henrique também. Mas a bola do Gabigol caiu no pé direito dele, mas era para definir o jogo. Fazia 2-0 e corria para o segundo jogo para comemorar o título, o tricampeonato, o sexto da sua história. Continua olhando para o Flamengo como favorito e para o Fluminense como um time que vai precisar de uma grande estratégia para surpreender o Flamengo. Só que o Flamengo tem um detalhe, né? Diferente de todos, é o São Paulo e o Fluminense. O São Paulo, o Flamengo não ganha. O São Paulo, o Flamengo não ganha 8 jogos. E o Fluminense, nos últimos 5 jogos, são 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Ou seja, o Flamengo tem tido dificuldade para ganhar o Fluminense. Nessa estatística está o jogo dos reservas do Campeonato Estadual do Rio, no início da campanha, reservas do Flamengo. Mas o Flamengo teve dois titulares iguais no Fla-Flu de sábado e o Fluminense teve um só. Então também era o time reserva do Fluminense.
Mas, PVC, não é só o Flamengo que tem dificuldade de ganhar do Fluminense. É difícil ganhar do Fluminense. Aliás, eu acho que essa é uma marca dessa equipe, já desde o Odair Helma, depois com o Marcão e agora com o Roger. O Fluminense conseguiu, com todas as suas limitações de orçamento, o Fluminense conseguiu fazer um time que é difícil de ser batido, cara. O Fluminense entra em campo e ele pode até sofrer ataques, ser dominado na posse de bola, como foi contra o Santa Fé, como foi contra o Flamengo, mas é um time que sabe o que está fazendo no campo. Ele sabe que quando ele vai ter a bola, ele vai conseguir um contra-ataque numa bola nas costas do zagueiro e essa bola vai ser difícil, ele vai dar um problema para o adversário. Eu tô encantado com o trabalho do Fluminense, porque eu volto há um ano e vejo a ideia que a gente tinha desse time. A gente olhava para o elenco do Fluminense, que estava terminando o estadual, ia começar o brasileiro, e eu duvido, mas duvido mesmo, que alguém fosse dizer, não, o Fluminense vai jogar a Libertadores. E quando o Fred foi contratado, eu vi muito mais gente torcendo o nariz do que achando que seria uma bela contratação. Ah, vai chegar aqui, vai falir o Fluminense, ele veio ganhando o teto do clube, aquilo que o clube poderia pagar, e o Fred, no meu entendimento, sempre podia entregar e está entregando muito. Olhava-se para o Nenê com muita desconfiança. E o Fluminense tem uma base, porque não é só você olhar para a base, me dá uns garotos aí que eu vou pôr no time.
Claro, não é
assim. Não é assim, né? O Fluminense tem qualidade na sua base, ele tem jogadores que entram, como o Santos, e dão conta do recado. Então, o Fluminense conseguiu, com muito trabalho, montar um time, cara, que não é só o Flamengo, não. É difícil ganhar do Fluminense, Luiz.
Sim, é verdade. O Flamengo tem tido dificuldade com poucos clubes, né? Com São Paulo, com o Fluminense, com o Atlético Mineiro, com quem mais? Palmeiras ele ganha. Do Cruzeiro ele ganha. O Cruzeiro está na Série A. Do Grêmio ele ganha.
Até com o
Internacional ele ganha.
O Flamengo historicamente não ganhava nos últimos anos. A parte da eliminação da Copa do Brasil com o Jorge Jesus de treinador. Aí o Flamengo ganhou os jogos do Brasileiro, ganhou os jogos da Copa do Brasil do ano seguinte, os dois, por sinal. Enfim, você tem razão. Assim, eu estou muito, viu, PVC, na linha do que o Rizek diz, porque o Fluminense, a partir do momento em que houve uma troca de gestão e o Mário Bittencourt assumiu o Fluminense, está claro que o Fluminense muda o seu olhar sobre o departamento de futebol profissional. Né? A gestão anterior do Fluminense era uma gestão claudicante, que era perdida, que não sabia como a banda tocava. E aí, quando você acerta na contratação de uma visão de jogo, no caso do Odair, que você traz o Odair e deixa o Odair trabalhar no sentido de indicações importantes, e aí o Fluminense acerta a mão em contratações, porque o Fluminense tem contratado, pelo que eu apuro e converso com as pessoas nesses últimos tempos, o Fluminense sempre busca contratações, e não estou incluindo aí o Fred, porque o Fred, como diz o PVC, ele é um ícone. Ele tem toda uma simbologia para o Fluminense, além de ser o centroavante, que é um dos mais completos dos últimos 20 anos do futebol brasileiro. Não dá para discutir o Fred, você botar os centroavantes dos últimos 20 anos, você vai botar o Romário, o Ronaldo, o Adriano num patamar, aí vem ali Luiz Fabiano, Fred, eles completam esse time aí. Os outros ficam abaixo, certamente. E aí a gente tem um Fluminense que conseguiu...
Registro que acha o Fred bem superior ao Luiz Fabiano em registro.
Bom registro. São até diferentes, né? Acho que o Luiz Adriano, ele tem essa coisa de competir, que o Fluminense tem muito, que eu gostaria até de completar nessa nossa linha de raciocínio. O Fluminense compete, o Fluminense não entrega emocionalmente. É incrível. O time está perdendo o jogo, mas você percebe que os caras estão competindo, os caras acreditam. É possível e há um foco nesses jogadores. Então aí você pega, e aí quando você perde o Gilberto, que vai embora, que vinha jogando muito bem, na melhor fase da vida dele, e é contratado lá pelo Jesus para ir jogar em Portugal, aí entra o Calegari, com 18 anos. É o que o Rizek disse, não basta se olhar, ô Xerém, me manda um lateral direito aí para ser titular e jogar bem, não. Jogadores que estão sendo absolutamente acompanhados pela comissão técnica. Então é muito legal de você perceber que aí as contratações, embora do Casares leve um certo risco, porque o Casares, nós sabemos, ele oscila a sua performance de acordo com a performance extra-campo, mas tem mostrado exatamente o que se espera dele. Tem entrado e tem sido decisivo, né? O passe para o Caio Paulista no jogo contra o Santa Fé é um primor, né? É de um jogador de criação que não é comum de encontrar hoje em dia. Então eu vejo muito mérito no Fluminense E nesse momento, se o Fluminense, claro, cair, que vai ficar só até o fim do ano, mas esse é um jogador, na minha forma de ver, extraordinário, né? Pelo início que ele tem, pela inteligência que ele tem do jogo, não só pelo recurso técnico, acho que esse é o grande diferencial dele. E vejo um Fluminense bem legal mesmo, dificílimo de ser batido. É assim que eu vejo também. É um time que se recusa a entregar, não emocionalmente, é incrível, é bacana de ver.
Bom, Rio Grande do Sul, Paulo Vinícius Coelho, é a segunda vitória já do Grêmio em cima do Inter neste campeonato estadual. Você imagina a flauta nesse momento, a corneta, Miguel, Ángel Ramírez, bem-vindo ao Rio Grande do Sul. E aí, PVC?
Primeiro tem o lado do Thiago Nunes, né? A gente falou do Mancini, a queda do Mancini, o futuro do Corinthians no começo do programa. Você vê a diferença. O Mancini, o Thiago Nunes do Corinthians teve nos primeiros 8 jogos a eliminação contra o Guarani do Paraguai. Nos primeiros 7, nos primeiros 6 jogos eram 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Aí ele se complicou o goleiro do Paraguai no oitavo jogo. Agora ele tem, no sétimo jogo, agora ele tem 7 jogos, 7 vitórias no Grêmio. O que mostra que não é só o técnico. O técnico é uma parte da história. O Grêmio tinha um desgaste de uma relação longa com o Renato Gaúcho. O Renato saiu, o Thiago Nunes assume o Grêmio e o Grêmio deslancha. E o Grêmio tem feito um castigo com o Internacional enorme. O Grêmio não conseguiu igualar a maior sequência invicta de um time em Grenais, que ainda continua de 71 a 75, quando o Internacional ficou invicto contra o Grêmio. Mas o Grêmio, nos últimos 15 Grenais, perdeu um só. E aí joga toda a pressão para o Miguel Ángel Ramírez. Que é muito louco como a gente faz esse efeito gangorra o tempo inteiro. Se sobe e desce, sobe e desce. O Ramírez perde o jogo. Perde o Grenal, é um problema. O Ramírez perde um jogo para o Always Red, é um problema. Aí o Internacional emenda 2 goleadas, classifica-se goleando o Juventude. Olha como as coisas já estão andando bem. E elas não vão andar bem ou mal de uma maneira só, porque o futebol é ganhar e perder. Aí ele tem uma semana, olha a semana do Ramírez. Ele vai precisar sobreviver, e para sobreviver vai precisar de sobriedade dos dirigentes do Internacional. Por quê? O Inter perde pro Táchira, perde o Grenal, pega o Olímpia fora e o Grêmio na Arena.
Olímpia jogando a vida dele.
Nossa. Ele pode perder 4 jogos seguidos e ficar numa situação de absoluto risco de eliminação na fase de grupo da Libertadores. E isso significa que tem que demitir o Guilherme Ramírez? Se você sabe por que contratou, você sabe que ele vai ter que trabalhar por mais longo período.
Para mim, o problema do Inter é a campanha na Libertadores. É o fato de ele ter perdido da maneira como perdeu para o Táchira fora de casa. Porque quando a gente olha para o jogo contra o Always Ready, derrota na altitude, eu acho que é totalmente desculpável você olhar para um time que joga em La Paz e perde para qualquer equipe boliviana. Não tem muita análise ali de trabalho, de tática. Beleza. Perder para o Táchira complicou a situação do Internacional. Sinceramente, eu acho que ser derrotado pelo Grêmio, apesar da rivalidade local, não deve ser, e o Inter já deveria ter aprendido isso com o Coudet, porque o Coudet sofreu a mesma coisa, né? Olhavas pro trabalho do Coudet e falava, mas não ganha Grenal. E daí, gente? E daí, nesse começo de temporada?
Não é o técnico que não ganha Grenal. Quem não ganha Grenal é o Inter.
Exato. Não, mas assim, e depois começou o trabalho do Coudet, e o próprio Coudet, cara, ficou, com perdão da palavra, de saco cheio das cobranças que ele tinha na aldeia, sendo que ele queria olhar o todo. Né, o todo, e ele acabou indo embora. Agora, ô Luiz, tem uma questão do Internacional que eu também, eu vou ser bem bonzinho com o Miguel Ramírez, porque eu acho que é um técnico que está chegando agora, num país diferente. Aliás, qualquer treinador merece um mínimo de paciência para começar o trabalho dele. E o Thiago chega com um discurso no Grêmio de manutenção, de dar sequência a algo que vinha sendo feito. O Ramírez chega com um discurso de transformação. Qualquer transformação demanda um pouco de tempo, de paciência, embora a preocupação com a primeira fase da Libertadores seja real, ela está aí.
Então, Rizek, você tem toda a razão, e eu até amplio. Acho que quando você contrata o Ramírez, não é possível que um dirigente que escolheu o Ramírez, da forma que foi, com o Abel levando o time a 12 jogos de invencibilidade, 10 vitórias seguidas, ou 11, contando as 3 competições, né? Porque tem uma vitória contra o Boca e uma contra o América Mineiro em jogos em que o Inter foi eliminado, mas com vitória nos jogos da volta, você contrata um treinador para trazer uma mudança. e que você não vá dar tempo. Se você está achando que esse cara vai chegar, vai assumir em março e em abril vai ser campeão, então você que está errado, você é o dirigente, né? Então não vejo nenhuma lógica, nenhuma inteligência nisso. Eu estou totalmente fechado contigo. Agora, se eu não estou enganado, o PVC sempre me corrige, me ajuda, e eu acho que nos grenais decisivos de gauchões, a gente está 13-13 de conquistas, né? 13 para um lado, sim, 13 para o outro. É isso aí, né? Então tem um peso, porque eu não estou querendo botar pimenta, não, mas esse é o encantamento do Campeonato Gaúcho, que, né, que nos últimos anos, ao longo de sua história, ele é sempre permeado por um time que chega ali, como foi o Caxias, como foi o Juventude, os dois últimos, ou o Brasil de Pelotas, os três últimos do interior que chegaram. Só que agora, nessa circunstância de um empate na disputa entre eles, né, o Grêmio é 39 vezes... 39? Campeão gaúcho? Acho que é isso, né? Internacional, 45. Então, assim, não dá para empatar nesse quesito ainda, mas dá para você desempatar as decisões pelos grenais. Então tem todo esse peso, é o que move o gauchão, é o sentido do gauchão, né? Por isso que chega nessa hora, não tem como você falar, você vai poupar aqui, como fez o Atlético Paranaense em relação ao Campeonato Paranaense, né, que assumiu que o Campeonato Paranaense não era representativo para ele, Atlético, nessa fase comandado pelo Mário Celso Petralha. Ok, é uma ideia, não sei se é do ponto de vista do que o torcedor pensa, mas acho que tem esse lado absurdo envolvendo o Ramires. Gente, o Ramires... É um cara que veio do futebol da base da Espanha, onde implementava ideias que para muitos eram ideias bem legais, que estavam em sintonia com o futebol que se pratica hoje em dia. Foi levado para o Equador num projeto envolvendo empresários importantes, fez desse projeto algo vencedor, com as ideias sendo colocadas em prática, e por isso ele foi contratado pelo Internacional. Se não foi por isso, o erro é de quem contratou o cara, e aí é um desperdício de tudo, né? De energia, de talento, de tudo. Eu acho que ele tem que... E pode perder o outro jogo do Grêmio, que ele tem que continuar trabalhando. Se sou o Inter, mantenho, a não ser que esteja acontecendo algo no cotidiano, que a gente não esteja sabendo, que não me parece o caso. Por aquilo que eu ouço dos colegas com os quais a gente tem contato no Rio Grande, o Ramires se mostra um cara... inclusive de bom trato no sentido de expor suas ideias, de fazê-las, de implementá-las. Então, não, eu não vejo nenhum sentido trocar o Ramires agora, mesmo que se o Inter, que ainda não perdeu um jogo, né? O Grêmio leva uma vantagem consistente, mas são jogos sem público, diga-se de passagem. Então, eu acho que é isso. Eu acho que não faz o menor sentido interromper esse processo agora. Mas no futebol brasileiro, meu amigo, tudo é possível.
São 14 jogos apenas do Miguel Ramírez à frente do Inter, né? Quando você contrata um cara desse, você imagina que ele vem para projetar uma temporada.
Claro, claro.
Né? Olhar um pouco além do seu vizinho. Eu sei que é importante, não estou menosprezando a rivalidade regional.
Eu imaginava até, Rizek, que ele viria para implantar uma mentalidade de ponta a ponta, desde a primeira categoria de base até o profissional, porque é o trabalho que ele notadamente se destacou fazendo, o que seria lindo para o Internacional. E o Inter trazendo o Ramires, me parece que assim, primeiro que o jeito do Ramires jogar, né, o jogo intenso do Ramires, o jogo de jogar com a bola do Ramires, é um jogo que faz da história do Inter, ele tem relação com a história do Inter, então tinha toda uma lógica dessa escolha. E não é possível jogar em tudo isso pro alto por conta de perder o gauchão, né?
Eu não tenho informação se ele é fritado, se o Inter cogita ou não, realmente eu não tenho. Eu só constato que, como aqui no futebol brasileiro, é tudo para ontem. E assim, nem uma pandemia a gente dá desconto. Nem com uma pandemia a gente dá desconto, é tudo para ontem. Você tem alguma informação sobre a situação dele no Inter, PVC?
Não, a informação é que quem contratou foi o Alexandre Barcelos, que desde o princípio tinha lá o pré-contrato. Lembra quando o São Paulo quis contratar e bateu na trave? Porque no final das contas ele disse que não ia pagar a multa, que era a multa de pré-contrato com o Internacional. Então, se o Barcelos montou um projeto, trouxe o diretor executivo do River Plate para fazer uma gestão em conjunto com Miguel Ramírez, pensando em longo prazo. O problema não é quem contrata, o problema é que a gente vai falar do Vigor e a gente vai se entender que já se conselheiro fosse bom, a gente vendia, não pedia. E o problema são os conselheiros dentro do clube, que fica essa pressão enorme como se você estivesse começando um trabalho de menos de 15 jogos e tivesse que colher todos os frutos no primeiro instante.
Ah, cara, sobre a questão da homofobia, eu acho que é, pra gente fechar essa nossa edição de hoje no podcast, eu acho que é tudo tão simples de ser abordado. Hoje, segunda-feira, é o Dia Mundial da Luta contra a Homofobia. Vários clubes estão aí tweetando, indo nas redes sociais. Por muito tempo, o futebol se achou no direito de excluir, simplesmente, não só os gays, mas muita gente, gays, mulheres, né? O futebol se achou no direito...
Não é o futebol, né, Rizek? O futebol é uma parte... O futebol não é uma bolha!
Sim, não, mas o futebol especificamente...
São os frequentadores, são os que comandam, inclusive.
É. Quem frequentou estádio sabe o tipo de piada que é feita em estádio. Se você conversar com pessoas gays, elas vão te falar do trauma que elas têm desde criança, com tudo ligado ao futebol. Não, futebol é lugar de macho, futebol não sei o que lá, a maneira como o termo bicha é utilizado de forma pejorativa no futebol. Futebol vendeu essa imagem que futebol era coisa para machão, e machão é heterossexual. Então, o futebol, por muito tempo, se achou no direito de excluir uma parcela enorme da sociedade. Né? Só que o mundo foi mudando e as pessoas que eram excluídas, as mulheres eram excluídas do futebol, gente.
Totalmente.
Mulher ir a estádios, né? O tempo foi mudando e, assim, o futebol, além de ter uma questão mercadológica aí, que você não tem como excluir ninguém nesse momento do seu mercado futebol, pelo contrário, você é burro se você excluir qualquer segmento da sociedade, do seu produto universal, que é o futebol. Além de tudo, brontossauros como este conselheiro do esporte foram sendo colocados nos seus devidos lugares pela própria sociedade. Então, a reação que aconteceu depois da homofobia do conselheiro do esporte ao Gil do Vigor, ela veio de ídolos do esporte, de jogadores do esporte, da torcida, da mídia. O cara já era pequeno, esse conselheiro. Ele ficou tão nanico, e que o ato dele acabou dando uma enorme visibilidade a tudo que ele não queria, que é a luta pela igualdade, a luta contra a homofobia. Então, eu acho que o assunto fechou de forma naturalmente feliz. É assim que eu vejo esse episódio.
Eu também acho, concordo com o que você está falando, só estou dizendo que o futebol é uma parte do defeito. Assim. Você tem toda a razão com a observação que você fez sobre quem é homossexual e teve problemas de afirmação, e o futebol é parte importante disso. Mas o futebol não é uma bolha. A sociedade, nos últimos 500 anos, tratou com preconceito, e isso tem que acabar. O conselheiro do esporte, ele conseguiu provar uma coisa apenas, que ele é um babaca. Foi a única coisa que ele conseguiu confirmar. E, felizmente, a sociedade está demonstrando um nível de maturidade em relação a este problema. Estamos evoluindo em relação à homofobia, estamos evoluindo em relação ao machismo. Não estamos prontos como sociedade. O futebol é uma parte disso, e o futebol tem muito problema também, como outras partes da sociedade também tem. É só esse ponto que eu queria colocar. Assim, o conselheiro do esporte, ele é absolutamente um babaca. Isso ficou confirmado.
E até hoje não sei nem o nome dele. Vou terminar esse podcast sem saber o nome dele, inclusive.
Que ótimo. Melhor assim. Melhor assim. Vocês foram brilhantes. Eu só completo dizendo que eu acho tudo que o Rizek disse, que o PVC falou, a gente é um reflexo mesmo da sociedade. E acho que é quase que uma eleição que está acontecendo no mundo. Né? Os ultraconservadores, que hoje são minoria, eles são vencidos, e eles vão ter que entender que eles são vencidos. Grande parte da sociedade, o mundo que vivemos, está em busca de enterrar homofobia, racismo, etc. e tal. Quem não entender esta causa vai ficar para trás. E só acrescento o seguinte: o esporte, nesse momento, por conta desse sujeito, dá uma demonstração de desconhecimento total do que é a repercussão do público. O Gil, depois de tudo que aconteceu, da personalidade que ele é um cara que reverbera. O esporte poderia ter adotado o Gil para, inclusive, usá-lo como alguém que reverberasse os seus projetos, seus planos de sócio-torcedor, etc. e tal. Quer dizer, é uma falta de visão, além de tudo. É uma visão tão tacanha. Né? Bom, quem é racista, homofóbico, é tacanha. é tapado, usa aquela viseira mesmo que a gente vê naqueles animais que puxam as carroças e que não deveriam puxar mais, né? Já temos motor movidos, inclusive, energia sustentável. É isso, André Rizek.
É isso, Luiz Roberto. Por hoje é só, meu amigo, que você tenha uma semana com muita saúde e com muita esperança. Grande abraço, Luiz. Até a próxima.
Até a próxima, Rizek, e até já já no Seleção.
Até já já no Seleção. Paulo Vinícius Coelho, meu amigo, até a próxima.
Valeu, vamos ver uma grande decisão de Campeonato Paulista nessa semana, com pecado de ser quinta e domingo. Seria muito mais legal se fosse nos dois próximos domingos. Teve chance de ser, mas a reunião do Renato Daniel Basso na CBF não foi exatamente para tratar da reunião disso com o Palmeiras e São Paulo. Era se o Corinthians passasse, teria que passar um pouco para frente a final do Paulista.
Vai ficar para o Seleção, mas temos que falar dessa esdrúxula Conmebol, CBF com o calendário. Agora mexeram nos jogos do Flamengo contra o Coritiba pela Copa do Brasil, porque o Flamengo vai ter provavelmente 6 convocados entre todas as seleções. É Copa América! Ridícula, ridícula! Rizek, é insuportável, mas fica pro Seleção, porque senão a gente, o nosso caro ouvinte não vai aguentar mais um papo de 15 minutos.
Valeu, Luiz, valeu, PVC. Valeu, meu caro ouvinte, minha querida ouvinte. Um grande abraço a vocês, fiquem bem. E na sexta-feira estamos de volta. Até lá. Tchau.